Pois é, Canuto, como você bem lembrou, né, depois do Outubro Rosa, onde os prédios estavam todos, inclusive o Congresso Nacional, iluminados de rosa, para lembrar, né, a campanha do câncer de mama, agora é a vez do Novembro Azul. É um movimento conhecido mundialmente com o objetivo de chamar a atenção dos homens, viu? Dos homens para o câncer de próstata.
No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer, né, mais comum entre os homens. Fica atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. As estatísticas apontam que a cada 6 homens, 1 é portador da doença. A estimativa é de que em 2014, 69 mil novos casos sejam diagnosticados no Brasil.
Dado preocupante esse, né, Canuto? Mas, mesmo assim, apesar desses dados, 6, 1 é portador da doença. Esse fato aí, muitas pessoas não vão, né? Os homens, pouco, vão, consultam urologista. E esse fato se deve, em parte, ao preconceito masculino. É isso mesmo em relação ao exame do toque que detecta a doença? Vamos conversar, né? Se é isso mesmo com o diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, um dos coordenadores das ações desse movimento, aqui em Brasília, doutor Agnaldo Nardi. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Como é que vai? Obrigado por nos atender.
Imagina, é um prazer estar aqui com vocês.
Doutor Agnaldo, a gente comentou aqui sobre o preconceito. Ainda há tabu, realmente, há preconceito em relação ao exame para detectar o câncer de próstata?
Infelizmente, né, na nossa cultura latina, isso está muito enraizado no homem, né? Nós tivemos uma pesquisa feita em alguns anos atrás pela Sociedade Brasileira de Urologia, onde 80% dos homens referiram que não vão ao médico por puro preconceito. E isso é uma grande bobagem, porque o exame de toque retal é um exame muito simples, que dura de 7 a 10 segundos, não fere a masculinidade de ninguém e pode salvar uma vida.
Uhum.
Então é muito importante que a gente faça um trabalho e nesse aporte, o Novembro Azul tem esse foco, né, de mudar o preconceito, de orientar os homens, né, que após os 50 anos procure o seu médico e faça uma avaliação da próstata. Isso realmente pode diminuir e evitar que as 15 mil mortes que ocorrem no Brasil continuem acontecendo.
Ô, doutor, o Novembro Azul, essa campanha do Novembro Azul, ela tem ajudado a diminuir esse preconceito com o exame de toque, ou isso é algo que não vai acabar?
Boa pergunta. É uma questão, isso leva tempo. E só a continuidade desses programas e também da facilitação do maior acesso da população masculina ao médico é que nós podemos acabar com isso. No ano passado nós tivemos um impacto de 30 milhões de pessoas no Brasil com o Novembro Azul, o que nos deixou muito satisfeitos, e nós esperamos que esse ano a gente consiga aumentar esse número de pessoas que passaram a avaliar a sua saúde prostática.
Agora, durante o novembro, o Outubro Rosa, nós entrevistamos especialistas também para falar sobre o assunto. E o que foi colocado aqui é que, apesar das campanhas, ainda existe a dificuldade com as mulheres, não pelo preconceito, mas de conseguir o exame da mamografia. No Brasil não existe mamógrafos em quantidade suficiente. As pessoas ainda têm essa dificuldade. Com relação ao exame com o urologista, é a mesma coisa ou é mais fácil, por exemplo, quem estiver ouvindo e procurar um hospital público que consiga esse exame com facilidade, ou precisa esperar, ficar numa fila de espera?
Isso, infelizmente, o sistema público não está adequadamente preparado para receber o homem. Por exemplo, não existem horários alternativos de atendimento para a população masculina, que é uma solicitação da Sociedade Brasileira de Urologia para que isso ocorra dentro dos postos de saúde, né, dos programas de atenção básica. A presença do urologista também seria muito importante. Enfim, existe muito a avançar ainda do ponto de vista de saúde pública, promovendo a facilitação do médico, do homem para o médico. Mas no sistema de saúde suplementar e no sistema privado isso não ocorre, qualquer um pode procurar o seu urologista. Então veja bem que nós estamos ainda muito aquém do que a gente precisa no Brasil.
E o senhor falou que após os 50 anos é preciso fazer o exame. Mas existe algum sintoma do câncer de próstata? Quer dizer, se a pessoa não tiver 50 anos, alguma coisa que ele esteja sentindo para procurar o urologista?
Então, esse é o grande problema do câncer de próstata. E é muito importante que a população saiba disso. O câncer na sua fase inicial não tem sintoma. Não apresenta sintoma. Então, o homem não quer saber. Eu não estou sentindo nada, por que eu vou procurar?
Ele já é difícil de ir no médico, né? O homem normalmente não gosta de médico. E se ele não está sentindo nada, vai procurar para quê, né?
E é mais interessante a gente lembrar, o homem vive 7,6 anos menos que as mulheres no Brasil. Então nós morremos mais cedo também.
Uhum.
Né? E uma das causas é o câncer de próstata, que mata 15 mil homens, como eu já falei. Então, como o homem não sente absolutamente nada, acha que não é necessário. Isso não é bom, porque o câncer de próstata ele deve ser diagnosticado precocemente. A chance de cura, quando isso ocorre, chega a 90%.
Doutor, quando se fala em câncer de mama, uma das coisas que se diz é que o autoexame, quando detecta alguma alteração, o câncer já está avançando. No caso do câncer de próstata, você disse que no início não há apresentação de sintoma, mas o exame de toque detecta, de fato?
Sim.
Ao contrário do câncer de mama, o exame de toque no homem detecta já o câncer em seu estágio inicial ou detecta já quando já está avançando?
Exatamente. Olha, eu vou até procurar fazer uma analogia. Você vê, o câncer de próstata, a próstata tem a consistência do nariz. Então, se você tiver uma espinha do nariz e passar o dedo no nariz, você vai sentir a espinha, mesmo que ela seja muito pequena. Assim ocorre com o câncer de próstata. Como o câncer de próstata ele começa na periferia da próstata, o acesso ao reto, pelo reto, é muito fácil. Então, diferentemente da mama, o câncer de próstata, nas fases iniciais, pode ser tocado e pode ser sentido pelo médico. Por isso que nós insistimos muito na realização do toque retal.
E aí, nesse caso, quais são as opções de tratamento para a doença, doutor Agnaldo Nardi?
Bom, existem vários tipos de tratamento, desde radioterapia e cirurgia radical. A cirurgia radical pode ser feita de várias maneiras, pode ser feita por via laparoscópica, pode ser feita por via robótica, pode ser por via aberta. Todas elas levam a cura em mais de 90%. Assim como a radioterapia também é um método bom de tratamento, mas é importante lembrar que isso tudo vale para a fase inicial do câncer de próstata. Na fase avançada, existe tratamento também, mas é só tratamento que nós chamamos de melhorar a qualidade de vida e não de curar a pessoa.
Doutor, um entre cada seis homens potencialmente vão ter, né, vai ter, né, câncer de próstata. Qual o índice de cura?
Na fase inicial é 90% a 95%. Na fase inicial. Na fase tardia já não tem possibilidade de cura. Mas o câncer de próstata, o paciente pode viver um longo tempo de vida com ele. Então é preciso tratar também para que não perca qualidade de vida, não tenha sintomas, postergar cada vez mais os sintomas que podem surgir no câncer avançado da próstata.
Ou seja, uma pessoa que tem e que já foi detectado não no início, ela pode viver o resto da sua vida com o câncer de próstata, sem morrer disso, digamos. Da mesma maneira, por exemplo, vou fazer uma analogia mais com a AIDS, né? Hoje em dia, poucas pessoas morrem de AIDS. Elas morrem com AIDS, mas não de AIDS. É exatamente assim? Ou seja, se a pessoa detectar um pouco depois e fizer o tratamento ou acompanhar a doença, ela vive o resto de vida normalmente?
Isso, exatamente. Não que todos os casos vão acontecer isso, né?
Uhum.
Muitas pessoas vão morrer pelo câncer de próstata, a grande maioria deles. Mas uma porcentagem muito significativa, em torno de 30% dos casos, poderá viver e morrer de outra coisa, desde que tratado adequadamente para evitar que os sintomas ocorram.
Doutor, existem uma série de procedimentos, né, que a pessoa toma ao longo da vida para evitar cânceres, né? Existe uma incidência, por exemplo, mais elevada de câncer do estômago, curiosamente, na região sul do país e no Japão. Aí atribuem ao consumo de saquê e ao consumo de chimarrão. Né? Só para dar dois exemplos, né? Sempre se faz essa relação entre a pessoa que come muito certo tipo de comida, pode ter um câncer em tal parte, etc. Existe algum tipo de precaução? Algum tipo de precaução para que a pessoa se previna do câncer, da chance, né, do risco, melhor dizendo, de ter câncer de próstata?
E complementando aqui a pergunta do Canuto, tem algum alimento que contribua para evitar o câncer de próstata?
Então, é muito interessante essa pergunta, porque nós mudamos muito a nossa qualidade de vida, né? Nos últimos 100 anos, por exemplo, né? Mudamos nossos hábitos alimentares, né? Hoje nós temos a fase pós-McDonald's, né?
Uhum.
Enfim, a qualidade de vida, seja alimentar, seja com sedentarismo, seja com obesidade, aumentou muito nas últimas décadas. E isso favorece o aparecimento de câncer, seja ele de qual for. Né? O de próstata está incluído nisso também. Mais especificamente para a próstata, um dado de epidemiológico populacional muito interessante é que existe pouco câncer de próstata no Oriente. Né? Então, acha-se que a soja, que o alto consumo de soja, que a baixa quantidade de ingesta de gordura animal, pode prevenir câncer de próstata. Infelizmente, nós não temos estudos que comprovem cientificamente que se você comer soja, tomar chá verde, comer grãos e cereais e menos carne vermelha, a gente pode prevenir o câncer de próstata. Mas seguramente, evitar o sedentarismo, evitar tabagismo, evitar a obesidade, isso com certeza está envolvido no aparecimento de qualquer tipo de tumor no organismo, inclusive no de próstata.
Doutor, uma pergunta aqui que me surgiu agora, porque existe um grande ciclista aqui em Brasília, histórico, uma pessoa... que é daqueles que faziam trilha de bicicleta e tal, chamado Walter Graneiro, uma figura histórica, uma grande pessoa que morreu por conta dessa doença, do câncer de próstata. E existe uma relação, já li isso em vários locais, e hoje com essa moda de bicicleta, né, cicloativismo e não sei o quê, as pessoas estão cada vez mais andando de bicicleta, cada vez mais as ruas são ocupadas, há essa onda, né, que realmente pegou de vez. Né, sou um dos que pedala e durante anos, por causa do meu horário aqui na Câmara, passei anos vindo para cá de bicicleta e tal, e vi essa onda pegar e crescer cada vez mais. E existe, dizem, né, existe uma relação entre câncer de próstata e a prática do ciclismo. Não aquela prática cotidiana, mas a prática exagerada, o atleta, né? Aquela pessoa que treina, que compete, etc. e tal, porque o selim força aquela região e acaba provocando uma certa contração ali que, enfim, com o tempo acaba possibilitando o surgimento do câncer de próstata. Existe, de fato, essa relação? Isso é mito? Porque muito se fala sobre isso, também se fala sobre infertilidade, mas é outro assunto. Mas em relação ao câncer de próstata, existe alguma relação entre a prática exagerada, né, do ciclismo e a incidência de câncer de próstata?
Não, absolutamente. Não existe nenhuma relação. Os ciclistas podem ficar muito tranquilos, porque não causa nenhum problema para a próstata, o ciclismo. Nem para câncer de próstata e nem para as outras doenças que foram aventadas, né, mesmo na comunidade científica. Isso partiu de um estudo de Boston, em 94, em que um médico tentou relacionar o ciclismo com disfunção erétil. E depois foram feitos inúmeros trabalhos que praticamente desmentiram aquele trabalho anterior que foi feito, e que não tem nenhuma relação nem com disfunção erétil, nem com câncer de próstata e nem com qualquer doença da próstata. O que serviu esse trabalho foi para que os filins melhorassem, né? E teve uma nossa uma revolução aí nos filins, que tem até aquele filim cortado no meio, que favorece muito e diminui o impacto na região do períneo do homem ciclista. Então, na verdade, eu até quero estimular o uso do uso da bicicleta, né? Porque eu acho que é muito importante para o país, para a saúde, e quem sabe seja esse um dos fatores para a gente evitar a obesidade, que câncer de próstata é mais agressivo em pacientes obesos.
É, com certeza. Agora, doutor Agnaldo Nardi, qual é a programação, quais são as atividades previstas para o Novembro Azul aqui em Brasília?
Então, hoje nós teremos a inauguração do Senado e da Câmara dos Deputados, de azul, permanecerá o mês todo, né? Existem vários prédios também do Banco do Brasil, enfim, que serão iluminados de azul. Amanhã nós teremos o Fórum de Saúde do Homem na Câmara dos Deputados, amanhã à tarde, onde nós vamos discutir os vários agravos do homem, tanto urológicos como cardiológicos, de saúde mental também. E acho que isso tudo é muito interessante. E haverá várias palestras no Distrito Federal e a distribuição de folhetos em locais estratégicos para que a gente atinja o maior número de pessoas possível.
Ok. Lembrando que hoje, né, acontece no Senado Federal uma sessão solene para comemorar os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. E como o senhor bem lembrou, em seguida o Congresso Nacional será todo iluminado de azul. Vai ficar lindo, né, aquela iluminação azul.
É bom, setembro rosa, aliás, outubro rosa.
E o setembro azul.
Novembro azul, e depois junta tudo, faz luz de Natal, já economiza, né? Já economiza serviço.
Fica mais bonito, né? A vida fica mais bonita, né?
É verdade.
É isso que nós precisamos, né? Nós precisamos de vida saudável, né?
Vida saudável, então, mais cor, mais alegria na vida de todo mundo, né? Não é isso mesmo, doutor Agnaldo Nardi?
É isso mesmo.
Olha, muito obrigada, muito bom essa entrevista, os esclarecimentos foram bem necessários aí para alertar a todos os homens que façam esse exame e a gente espera que o mês de novembro seja muito bom para a Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigado pela participação, doutor Agnaldo Nardi, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito bom dia para o senhor.
Muito obrigado.
E um bom mês de novembro.